Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o programa de notícias da cultura pop, do entretenimento, dos filmes, das séries, semanal aqui do Tênis Verde, pra gente conversar sobre o que rolou na semana, as tretas, as novidades que vão vir aí no futuro e tudo mais.
E aqueles recadinhos de sempre, né? Segue a gente nos nossos perfis pessoais, @natfanatic, @ciro_art. Segue também o Tênis Verde, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram e no TikTok, que a gente está produzindo muito conteúdo por lá. E lembrando que esse podcast acontece ao vivaço em twitch.tv/tênisverde, toda sexta-feira às 8h30 da noite. E aí você pode conversar com a gente, interagir e fazer parte da nossa comunidade. E essa bomba que rolou essa semana, talvez foi a maior notícia da semana.
Provavelmente.
Que a Scarlett Johansson, ela está processando a Disney por quebra de contrato. O que aconteceu foi, Viúva Negra foi lançado, né? Já falamos sobre, tem episódio aqui no podcast sobre o filme. E a questão é, o lançamento ocorreu de forma híbrida. Ou seja, saiu tanto nos cinemas quanto no streaming da Disney, que é o Disney Plus, através do Premiere Access. Só que, no contrato da Scarlett, havia uma cláusula de exclusividade para que o filme saísse nos cinemas. E essa cláusula acabou não sendo levada em consideração. E, além disso, por esse fato de ter esse outro formato de lançamento, a Scarlett, pelo que fala os advogados e tal, ela perderia mais de 50 milhões de dólares por conta desse acordo, né, que é feito entre estúdios e atores grandes e tal, de performance na bilheteria. Então, se um filme é lançado e ele vai bem nas bilheterias, o ator tem direito a uma porcentagem dessa bilheteria, do sucesso que o filme fez. A Disney lançando nesse formato híbrido, indo tanto para os cinemas quanto para o Disney Plus, em parte pode ter prejudicado os ganhos da Scarlett, e também tem o outro ponto de que, aparentemente, o que o Disney Plus estava fazendo de lucro em relação ao filme não estava no acordo, não estava no contrato entre eles. E aí A Scarlett processou a Disney por quebra de contrato. E é importante, tipo, por mais que a Marvel seja da Disney, não é a Marvel que está sendo processada, e sim a empresa maior guarda-chuva, que é a Disney.
É, porque é a Disney que é a dona da Marvel, né? No final das contas, quem manda é a Disney, né? É importante falar esse lance do Disney Plus, porque, de fato, o Disney Plus nem existia no momento em que a Scarlett assinou pra fazer esse filme, né? Provavelmente. Talvez eles já tinham planos, mas acredito que ela não sabia disso. E uma coisa que eu vi durante a semana é que, ao que tudo indica, a Scarlett era contra lançar o filme. Então, porque eu vi um comentário no seu vídeo, inclusive, que o Arthur fez um vídeo falando sobre isso no canal dele, o Bilheterama, e eu vi uma pessoa falando, tipo, tinha que lançar, porque a pandemia, não sei o quê, tá tudo um caos, como que ia fazer? Meio que criticando a Scarlett por estar reclamando de como o filme foi lançado. Mas, pelo que eu vi algumas informações na internet, a Scarlett era contra o lançamento do filme. Tipo, por ela, seguraria o filme mais tempo.
Entendi.
Para que ele fosse lançado justamente no momento em que, de fato, fosse seguro. E aí fosse exclusivamente no cinema. Porque a questão era justamente essa. Tipo, não lançar num momento que é crítico e que não tá dando muito certo, né? Porque a gente teve exemplos de filmes que foram lançados durante a pandemia só nos cinemas e que não foram bem e tudo mais. Então, já dava pra sentir que não ia atingir os padrões de outros filmes da Marvel, outros filmes da Disney e tudo mais. E como ela é produtora executiva do filme, eu entendi, assim, que ela tentou, né?
Sim.
Conversar ali, mas não foi ouvida.
Uhum. Porque tem um problema muito grande, eu sinto, que é os filmes da Marvel estarem muito engessados. Tipo, eles estão... Não engessados, é a palavra errada, perdoem. Engenhados. Tipo, é tudo muito pensado pra sair de uma forma específica. E aí, enquanto não saísse, por exemplo, o filme da Viúva, alguns outros filmes... Eu acho que o da Viúva até dava pra passar, porque como ela se passa no passado e não necessariamente no presente, talvez daria pra postergar mais. Mas essa questão, né? De, tipo, uma coisa tem que levar a próxima, tem que levar a próxima, tem que levar a próxima.
É, eu acho que o problema é a Yelena Belova e as séries do Disney Plus.
Uhum.
Essa que é a questão. Ela ainda está... É, o filme da Viúva Negra em si não afeta tanto, mas ela existir...
Faz diferença.
E afetar na série do Hawkeye de atrasar, entendeu?
Uhum, faz sentido. E aí, tipo, tá rolando o processo. E a Disney, no dia seguinte, ao meu ver, foi extremamente infeliz na declaração que ela fez, que ela deu em relação a isso, falando que... O processo é especialmente triste e lamentável pelo desrespeito e insensibilidade aos efeitos globais terríveis e prolongados da pandemia de Covid-19.
Nossa, eles jogaram... Ah...
Sim, deram a cartada de... Nossa, Scarlett, que insensível você. E essa pandemia, tipo...
Nossa, que escrotos.
Muito escroto. E ainda tem toda uma questão que eles falaram sobre os ganhos dela em relação ao lançamento no Disney Plus e tal... Porque se houvesse isso contemplado, provavelmente não teria esse processo também.
Claro que não. Que foi o que a Warner fez, né? Que foi o que a Warner fez com os talentos deles, né? Por conta de lançar no HBO Max.
E aí, depois disso, a Creative Artists Agency, que representa, né, a Scarlett Johansson e diversos outros nomes, grandes estrelas de Hollywood, também fez uma declaração sobre a declaração da Disney, falando que a Disney tentou inverter a situação, né?
Sim.
Meio que colocando... Falando que a Scarlett estava errada. E ainda colocando que, pior, divulgando o valor recebido pela atriz como se a questão toda fosse... Olha só, você está cobrando dinheiro da Disney.
Vai cobrar de quem, né?
É, isso vai ser algo que vai dar muito pano pra manga ainda mais pra frente. Mas hoje, três das principais organizações de defesa ao direito das mulheres em Hollywood... que é a Reframe, a Time's Up e a Woman in Film, as três divulgaram um comunicado em apoio à Scarlett.
Eu achei bastante corajoso da parte dela, tipo, não só por ser a Disney e por, enfim, ela estar na empresa há muitos anos, mas por ela ser uma mulher, porque isso pode prejudicar muito a carreira dela, né? Ela tá realmente tomando um risco, porque pode ser que outras empresas aproveitem essa situação e falam, Scarlett, vem pra cá, a gente vai te tratar bem, a gente vai te dar tudo o que você precisa, o que você merece. Como também ela pode ser super mal vista daqui pra frente. Tipo, ai, não vamos trabalhar com Scarlett Johansson porque ela vai, enfim, porque ela mete a boca no trombone.
Uhum.
Então, eu achei que foi muito corajoso da parte dela, porque a gente sabe muito bem que mulheres e minorias... sempre vão se fuder mais do que homens héteros, cis e brancos que fizessem exatamente a mesma coisa, né?
E eu vi muita gente falando que o processo não ia pra frente e não sei o quê, mas eu acho que vai pra frente, dada também a repercussão que ele começou a ganhar, né, sobre isso, e como que a Scarlett colocou um holofote sobre uma questão que talvez... já estivesse incomodando outros artistas. Sim. Há um certo tempo. Só que é aquilo. Ninguém queria se posicionar, ninguém queria se, né, confrontar as grandes empresas.
Exatamente.
E aí, eu vi até alguém fazendo isso, como a Nath falou, isso pode prejudicar a Scarlett mais pra frente, porque, por exemplo, ela estava sendo cotada, né, pra fazer um próximo filme da Disney, que também é a adaptação de algum brinquedo do parque deles. Então a gente tem que ver como
Tower
que...
Tower of Terror, né?
Isso. A gente tem que ver como que vai ficar isso mais pra frente. Mas, aí voltando um pouco que a Nath tinha citado a Warner, em dezembro, a gente chegou até a comentar sobre como que com o lançamento dos filmes simultaneamente, tanto no cinema quanto no HBO Max, né? Eles tinham que ver ali como que ia acontecer os contratos e tudo mais. Eles pagaram a Gal Gadot e a Patty Jenkins mais de 10 milhões de dólares para cada uma, para elas meio que estarem de acordo, né, em relação ao lançamento de Mulher Maravilha 1984.
Compensar, né, no caso. Compensar o valor da bilheteria que elas não receberiam.
Sim, sim. E aí isso gerou um maior incômodo entre vários outros talents e tudo mais. Aí em janeiro, o Denzel Washington, que lançou Pequenos Vestígios, ele também foi atrás e recebeu 20 milhões. É tudo questão de contrato no final das contas, né? Se eles fecharam contratos que envolviam ganhos em torno de bilheteria e aí a forma de lançamento acaba mudando, e isso pode prejudicar o lançamento da bilheteria, isso acaba tendo que ser revisto por contrato, tem várias questões em relação a isso.
Sim.
Em maio, aconteceu com o John Krasinski e a Emily Blunt, em relação ao Lugar Silencioso Parte 2, por conta do que a janela de lançamento entre o cinema e o streaming foi encurtada. Era 90 dias, eu acho que passou para 45, e isso poderia fazer eles também terem uma bilheteria menor e tudo mais, mas aí esse caso em específico a gente não sabe quais que foram os acertos.
Sim, e eu vi essa semana que parece que a Emma Stone tá pensando também em tomar medidas aí por conta do Cruella. Então, realmente, abriu a porteira.
Eu vi as pessoas falando, ah, mas até parece que ela vai, sendo que Cruella 2 foi confirmado.
Vai saber, né? Que isso que é uma questão que, tipo, a gente não entende como funcionam essas coisas exatamente. São valores muito absurdos e às vezes não compensa pra ela, ué.
Sim.
E a Kátia falou aqui no chat uma questão, né? Agora eu me pergunto, o valor do Premier Access é tão alto por quê? Se esses valores não estão sendo repassados corretamente. E pelo visto não existe acordos também. É exatamente esse o problema, né? Tipo, é um problema tanto da parte dessa questão dos artistas envolvidos nos filmes, como até as redes de cinema, né? Que ficaram muito anti, por exemplo, passar o Raya e o Último Dragão. Teve toda essa questão, né? De que era lançamento híbrido e eles e a galera do cinema não queria passar o filme por conta dessa opção, né? Da Disney, e é um valor que vai totalmente pra empresa.
Uhum, sim.
É totalmente da Disney, eles não dividem com ninguém, e aparentemente com ninguém mesmo, né? Nem com os próprios artistas, então é uma questão bem complicada, e tipo, e o problema é que justamente são filmes que no caso da Viúva Negra, né, não era pra ir pro streaming, não é um filme que foi feito para o streaming, então são acordos diferentes. Por que que a Netflix nunca teve problema com nada? Porque é totalmente diferente, né?
E isso mostra que daqui pra frente, vários acordos vão começar a ser revistos e acordos feitos do zero vão levar em consideração, por exemplo, situações extraordinárias, os cinemas não podem abrir, a gente vai ter que lançar híbrido. Tudo isso vai começar
com certeza.
Colocado no papel agora, né? Porque...
Se as empresas já não colocarem isso, né? Já, tipo, já se preparar e falar, olha, pode ser que a gente precise lançar o filme em outro lugar. Os artistas vão ter que se preparar também já pra isso, né? Todo mundo vai ter que ficar esperto pra depois não ter essa de, mas não foi acordado, enfim. Enfim, ter que processar depois, vai ter que ficar todo mundo alerta e já colocar um monte de cláusula referente a isso.
E só pra fechar, pra quem tá acompanhando a live, viu que também tem a imagem do Gerard Butler, né, do lado da Scarlett, é porque no dia seguinte que ela processou, ele entrou com uma ação contra a New Image e a Millennium Films por conta de um filme dele, que aí não tem nada a ver, mas provavelmente foi por conta do que a Scarlett fez, meio que deu esse impulso pra ele também virar público e tudo mais, que ele tá processando essas duas produtoras por conta delas subvalorizarem os lucros de Invasão à Casa Branca, que é um filme de 2013 estrelado por ele. Ele tá processando em $10 milhões, porque, segundo o ator e os advogados que o representam, o Butler contratou um auditor que descobriu que as receitas do filme foram diminuídas em quase $18 milhões, que, por consequência, fariam ele receber menos.
Eles mexeram, então, no...
Sim,
Gente, como assim? Nossa, que babado.
A Scarlett abriu a porteira agora, os atores...
Vai todo mundo ficar esperto agora, né? Bom, e ainda falando de Disney, né? Inclusive a gente citou a série do Hawkeye, né? Que precisava sair aí o Viúva Negra pra poder conseguir seguir com a série. A gente teve a data de lançamento de Hawkeye essa semana. A Disney anunciou que no dia 24 de novembro estaremos conhecendo Kate Bishop no Disney Plus, finalmente. E junto com a data também foi divulgada uma primeira imagem exclusiva ali da Entertainment Weekly, que mostra menina Kate Bishop encarando menino Clint Barton em algum, sei lá, num como que chama? Porão?
Num porão.
Sei lá, ela tá com o arco na mão. E é isso aí. Nada foi dito em relação a trailer, mas sabendo que a série é em novembro, já dá pra gente começar a sentir aí que um trailerzinho, um teaserzinho pode vir em breve. É, e só lembrando, né, pra quem não sabe, Hawkeye vai ser a série, entre aspas, do Gavião Arqueiro, mas que todo mundo sabe que vai ser a passagem de bastão aí para a Gaviã Arqueira. Lembrando que Hawkeye em inglês pode ser para qualquer gênero, né? Não tem feminino, sim, masculino, então... É, mas o logo é dos quadrinhos lá que a Kate aparece, né? Então é isso aí, tchau Clint, foi bom enquanto durou, pode entrar a Kate Bishop, maravilhosa, Hayley Steinfeld, e é sobre isso.
É justamente por isso que eles não vão traduzir o título da série também, vai ser Hawkeye por conta disso. É. Não vai ser Gavião Arqueiro, vai ser Hawkeye. Porque essa passagem, exatamente, de bastão é o que a gente quer ver. Hayley Steinfeld maravilhosa. A gente, Nathalie, a gente vai fazer duas lives comentando séries no ano sobre a, e que tem a Hayley Steinfeld, olha só. Veio aí esse momento.
É verdade. Verdade. Dickinson é maravilhosa também na Apple TV Plus com a Hayley. Ela tá super em alta, né? E eu acho que essa série vai abrir mais portas ainda pra,
uhum,
pra Hayley aí em Hollywood. Então é isso. 24 de novembro. Eu nem vi que dia da semana que cai, mas acho que deve ser uma quarta, né?
Quarta-feira.
E aí a gente vai continuar comentando, a gente vai continuar fazendo as lives das séries da Marvel, como a gente tem feito já desde WandaVision. Então sigam a gente lá na Twitch, twitch.tv/tênisverde, pra acompanhar as nossas análises, que vai ser muito legal. A gente tá muito ansioso pra essa série, e também Miss Marvel parece que vem esse ano aí também. Então vai ser incrível, muita mulher no MCU, inshallah. Como estávamos falando muito de Marvel, vamos falar sobre mais um ator de lá, só que agora num outro projeto, que é o incrível, perfeito, maravilhoso Sebastian Stan. Man, you're looking good. Não tem como falar Sebastian Stan, não falar a brincadeirinha do Anthony Mackie. Mas é isso, Sebastian Stan entrou para o elenco do filme Sharper. Esse é um filme que é uma produção da Apple, junto com a A24, que é a produtora bastante conhecida aí, com vários filmes diferentões e etc.
Maravilhosa.
Sim, esse filme, ele já tinha como protagonista a Julianne Moore, que também é uma das produtoras do filme, e aí o Sebastian entrou essa semana pro elenco também. Essa é uma das parcerias da Apple com a A24. É, uma das parcerias, inclusive, rendeu o filme On the Rocks, da Sofia Coppola, que já está disponível na Apple TV Plus. Então, provavelmente, esse filme Sharper vai ser meio que o mesmo esquema de ser lançado nos cinemas por um tempinho, algumas semaninhas, e depois ir pro serviço de streaming da Apple.
Só abrir um parênteses aqui, umas semanas atrás, e ainda é muito falado que a Apple está tentando comprar a A24. Então, temos que aguardar para ver. Mas isso de ter filmes da A24 junto com a Apple, filmes e tal, vai que num futuro próximo a empresa acaba sendo adquirida, né? Porque a Apple está fazendo muita coisa relacionada a séries, né? Em relação a filmes mesmo, eles não têm um catálogo tão forte assim ainda.
É, porque eu acho que a série eu acho que segura mais a galera no serviço, né? Porque você tem que acompanhar por várias semanas, né? O filme não, acaba muito rápido. Então, talvez eles estivessem preparando mais o catálogo ali em relação à série para ter bastante conteúdo, para daí, então, ter mais filmes, né? Porque, pelo que eu vi, tem outros filmes da Apple com a A24 que vão sair aí pro futuro, mais uns dois, parece. Então, eles estão realmente criando uma parceria aí, bastante forte até. Mas vamos lá, o filme Sharper vai contar histórias sobre vigaristas. Eu amo esse tipo de história, porque geralmente envolve, né, trambiques, maracutaias, trambicagens. Então, a gente vai acompanhar uma vigarista, que vai ser interpretada pela Julianne Moore, que ela acaba se envolvendo ali, se situando no escalão bilionário de Manhattan. Né, vai se misturar ali com os bilionários. E aí o Sebastian Stan, ele vai interpretar o Max, que é um outro vigarista, que ele é descrito como inteligente, né, esperto, e ele é conhecido por realizar planos bastante complicados e, por isso, ganhar uma quantia muito grande de grana, né? Então ele vai ser chamado aí para um esquema, eu acredito que liderado pela Julianne Moore, e eles vão trabalhar juntos. Esse filme, ele é baseado no roteiro do Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, e esse roteiro, ele entrou recentemente, né, na lista anual da The Blacklist, que é aquela lista de roteiros que, enfim, são incríveis, blá, blá, blá. Promissores, etc. Exatamente. O roteiro tava lá. Quem vai dirigir o filme é o Benjamin Caron. Ele é conhecido por ter dirigido vários episódios de The Crown, inclusive alguns episódios da quarta temporada que são muito bons. E ele dirigiu também o finale de Sherlock, a série lá com o Benedict Cumberbatch e tudo mais. Então, parece bastante interessante. A Julianne Moore também já tem uma série na Apple TV Plus, né? A história de Liz. Então, tão criando laços aí. Quem sabe o Sebastian também não fica na casa por um tempinho e faz umas outras coisas. E quem sabe uma série na Apple TV Plus no futuro, né? Uma minissérie com ele. Ia ser legal. Mas é isso. Estou muito empolgada. Eu amo o Sebastian. Acho ele um atorzão. Não curti muito a série da Julianne Moore, mas eu gosto do trabalho dela de uma forma geral. E eu curto esse tipo de história, assim. Espero que talvez seja alguma coisa tipo de meio de roubo e tal. Então, acho que tem tudo pra ser bem legal.
Indo pra Netflix, a Variety deu essa semana que Pokémon vai ganhar uma adaptação na Netflix. Com plot twist. Vai ser live action.
Pokémon!
Temos que pegar esse pegá-los e tentarei. Pokémon já teve, né, uma adaptação live action 2018 pela Warner, né, que foi o Detetive Pikachu, filme maravilhoso, adoro, quentinho no coração.
Eu gostei do Detetive Pikachu, eu não sou muito apegada a Pokémon, mas eu achei o filme legal.
E aí a série está em estágios iniciais, né, de desenvolvimento, e quem vai escrever e ser produtor executivo dessa adaptação vai ser o Joey Henderson, que atualmente ele é co-showrunner de Lucifer, que está indo para a última temporada. Não sei exatamente quando que ele vai pegar esse projeto, porque em março a gente chegou a comentar sobre isso no boletim, que ele também está envolvido na adaptação de Shadecraft, que é uma HQ que também vai virar série na Netflix. Então, não sei o quão perto estaria essa adaptação do Pokémon. E nem se vai adaptar necessariamente os jogos, se vai acompanhar a história do Ash. Não dá pra saber. Mas, confesso que eu me empolgo, gente. Pokémon é uma das coisas que me deixa feliz, sabe? Eu não sou uma pessoa de demonstrar afeto, eu fui lá e abracei o Pikachu. Então, é sobre isso.
E ainda da Netflix, temos uma outra atualização aí sobre o lançamento deles, que é a Variety, também contou essa semana, que o filme Blonde vai ser lançado só em 2022. Tô falando só em 2022 porque ele era esperado para ser lançado esse ano de 2021, mas vai ficar pro ano que vem. Blonde é uma história que estávamos de olho por causa de uma seguidora nossa, a Sarah Dooney, que contou sobre o livro que vai basear este filme. E aí eu não sabia que ia ter um filme, enfim, acabei ficando sabendo por causa dessa notícia de que o filme vai ser lançado ano que vem. Então vamos lá, já enrolei demais. O filme é baseado nesse livro, que também se chama Blonde, que é da autora Joyce Carol Oates. O livro foi publicado em 2000, ele tem 21 anos, e é uma ficção sobre a vida da Marilyn Monroe. Então, a autora, ela reimagina ali a vida tanto pessoal quanto profissional da Marilyn, e dividiu essa história em dois volumes. Os dois volumes foram publicados agora, em 2021, no Brasil. Eu acho que o filme deve meio que adaptar os dois volumes, mas eu não tenho certeza dessa informação, não foi dito, não vi isso na internet, mas eu acho que sim, acho que eles devem já pegar tudo, porque eu vi que os volumes, eles, né, juntos, eles formam a vida toda da Marilyn. E aí, esse filme, ele tá em produção aí já faz muito tempo. Eu dei uma olhada no Wikipedia e eu descobri que o filme começou a pré-produção dele em 2010, E desde então, já teve duas outras atrizes envolvidas no projeto. Uma delas é a Naomi Watts e a outra é a Jessica Chastain. As duas foram escaladas para ser a Marilyn em momentos diferentes, só que no final das contas, quem realmente ficou com o papel e gravou o filme é a Ana de Armas, que é uma atriz cubana. E essa é uma informação bastante importante, porque ela vai interpretar a Merlin. Pelo que entendi da timeline dos eventos, ela entrou pro projeto realmente no começo de 2019, e eles gravaram o filme naquele ano mesmo. Então, por isso que esse filme estava sendo muito aguardado, né, já para esse ano. Só que, aparentemente, por conta de tantos lançamentos que vai ter da Netflix ainda agora em 2021, e que provavelmente eles vão querer colocar em premiações e tudo mais, o filme foi para 2022, porque provavelmente esse filme vai vir forte aí em premiações e tal, porque tá rolando um buzz muito grande em torno dele, uma expectativa muito grande aí, tem uma galera que já assistiu e não sei o quê. A própria autora já falou no Twitter que ela viu um primeiro corte que ela achou incrível e não sei o quê, tal, tal, tal. Tudo bem que ela é autora, né? Ela é suspeita pra falar, mas outras pessoas também já viram aí, pessoas que, né, envolvidas aí na indústria, e estão falando muito bem. A direção tá nas mãos do Andrew Dominik, que ele dirigiu o filme O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford, e ele também dirigiu 2 episódios de Mindhunter. Ele, além de dirigir, ele também adaptou o livro para o roteiro do filme. Então, é um filme muito dele, assim. Bastante dele.
Mas é o filme saindo em 2022, ele ainda pega a janela para as premiações do ano que vem?
Não, eu não acho que vai ser do ano que vem. Eu acho que talvez seja pro outro ano.
2023.
Eu acho, eu tô chutando, eu não tenho certeza.
Uhum.
Pelo que eu entendi, é isso. Tipo, é pra não competir nesse ano, então ele vai ficar pro ano que vem.
Entendi.
Então vai demorar um tempinho ainda. Mas, assim, pelo buzz todo, eu acho que talvez valha a pena pra Netflix segurar o filme, né? E, inclusive, tô bem curiosa, eu gosto muito da Merlin, admiro muito o trabalho dela. E quando eu vi, tipo, primeiro eu vi o nome da Ana de Armas, eu fiquei, a Ana de Armas? A Merlin? Eu fiquei meio bugada, assim. E aí eu vi umas imagens dela no set de gravação, com uma peruca e tal. E aí na hora que eu olhei, eu falei, caraca, ela ficou a cara da Merlin. E pesquisando mais sobre o filme, eu vi que ela já contou em entrevistas que ela fez uma única audição pro diretor, pro Andrew, e na hora ele falou, é você. Tipo, em uma única audição. Ela teve que fazer outras várias audições pra galera, tipo, produtores e tudo mais, né? A galera que ia bancar o filme pra convencer, mas pro Andrew foi uma única audição e já convenceu ele. E também ela falou pra Vanity Fair, no começo de 2020, que ela ficou, assim, com uma gana muito grande, né, por esse papel, porque, puxa, você tem a oportunidade de interpretar a Marilyn Monroe, mas principalmente porque ela é uma atriz cubana interpretando a Marilyn Monroe, então ela queria muito isso, e ela tava muito engajada, e ela tava muito confiante também de que ela conseguiria fazer isso, então eu fiquei bastante curiosa. E ela também falou numa outra entrevista que ela passou por 9 meses de treinamento de dialeto e bastante prática, né, pra poder conseguir encontrar a voz certa da Merlin, né, porque a Merlin tem um jeito muito específico de falar e sem isso fica um pouco diferente, né, então ela tentou se aproximar o máximo possível do que é a Merlin, mas eu tô muito curiosa pra ver o que que ela também vai trazer dela, né. Eu acho que a Ana de Armas, ela é uma atriz bastante sensível, eu acho que ela é muito boa, então eu tô muito curiosa.
Eu acho que eu gosto da Ana de Armas, mas talvez o Merlin seja o filme, ela interpretando a Merlin, no caso, seja o filme pra ela talvez se consagrar mesmo, tipo, de ir pra premiações e tal, dela ficar mais conhecida. Eu acho que ela é conhecida, mas talvez ela seja conhecida em uma escala menor.
É, eu acho que ela tá crescendo, tipo, eu acho que ela tá indo, tipo, e eu acho que ela tá também muito conhecida em coisas meio pops, né, tipo, ah, ela vai ser a Bond Girl, ah, Entre Facas e Segredos, no Blade Runner também ela não é exatamente uma protagonista, né, até onde eu entendo, então eu acho que ela tá ganhando um nome, mas ela não teve ainda o papel, né, tipo, que vai definir a carreira dela e que ela vai ter realmente muito espaço ali pra trabalhar. Porque, assim, no Entre Facas e Segredos, por exemplo, ela tá ótima. Mas é tanta gente naquele elenco.
Sim.
Que é difícil, né, você dividir o espaço. E aqui vai ser um filme muito pra ela, né, muito, muito dela. Apesar de também ter pessoas bastante interessantes no elenco, né, o próprio Adrian Brody tá no elenco do filme, mas eu acredito que vai ser uma outra situação, né, vai ser muito mais focado nela. E uma coisa que eu achei curiosa é que esse livro, né, o Blonde, ele já tinha sido adaptado. Em 2001 teve um filme pra TV, pelo que entendi acabou virando meio que uma minissérie, tipo, de 2 episódios, que devem formar, tipo, 2 filmes, e que foi estrelado pela atriz Poppy Montgomery. E claramente não foi tão legal assim, porque não é muito falado esse filme. Então esse livro, ele é bastante elogiado, então legal que ele tá tendo uma outra oportunidade aí, que com certeza vai ter uma outra recepção, considerando a Netflix, considerando, né, a qualidade da produção, a Ana de Armas e tal. Então vamos ouvir falar muito desse filme ainda, provavelmente.
Indo agora para HBO, a HBO encomendou, no caso, né, o script...
Ordenou.
Eu ordeno. Eu pego a palavra em inglês e só coloco. Ela encomendou o script do piloto da adaptação de Fledgling, que é um livro escrito pela Octavia Butler. E a notícia envolve o quê? Que terá a produção executiva de J.J. Abrams, J.J., nosso querido J.J. está aí envolvido, e da Issa Rae. Os dois vão estar envolvidos como produtores executivos. E o script desse piloto vai ficar a cargo do Jonathan Aikidi e da Sonia Winton Odantin. Ambos indicados ao Emmy por conta do trabalho deles em Lovecraft Country.
Ah, que legal.
Aí eu fui ver sobre o que era o livro. E eu achei mais interessante ainda. Porque o livro acompanha uma jovem... que ela tem problemas de anemia e ela também sofre de amnésia. Até que ela descobre que, na verdade, ela tem 53 anos e ela é uma vampira. E aí ela vai precisar descobrir sobre sua vida passada e sobre quem quer destruir ela e as pessoas mais próximas a ela. Aí eu falei, faz sentido trazerem o pessoal de Lovecraft Country pra escrever o piloto disso. E não só isso, tipo, eu imagino que isso já vem acontecendo há um certo tempo, mas eu fico pensando, será que não é eles também tentando encontrar alguma outra série com uma pegada assim pra substituir Lovecraft Country? Dado o sucesso que foi?
Pode ser. Mas também tem, você falou vampiro, né? HBO era True Blood, né?
É, verdade.
Também acabou. Pode ser uma mistura de várias coisas. E para os fãs de terror, fãs de O Exorcista, essa história está vivíssima, pois uma nova trilogia de O Exorcista está a caminho. Na verdade, em dezembro de 2020, foi anunciado que o David Gordon Green, que é o diretor dos novos Halloween, né, o de 2018 e depois os outros dois, que um já saiu e o outro vai sair, né, um negócio assim?
Um vai sair esse ano e o outro acho que ano que vem.
Bom, foi falado em dezembro do ano passado que ele estava negociando para dirigir essa sequência de O Exorcista, produzida pela Blumhouse. E, inclusive, queria colocar uma curiosidade aqui, que o David Gordon Green dirigiu episódios de 2 séries da Apple TV Plus, Arthur Andrade. Uma delas é Mythic Quest, ele dirigiu 3 episódios.
Olha
e
só.
A outra é Dickinson. Ele dirigiu os 2 primeiros episódios da primeira temporada de Dickinson.
Que curioso.
Puta que pariu, eu fiquei chocada. Porque eu amo esses episódios. Enfim, os 3 primeiros episódios de Dickinson, pra mim, são, assim, surreais. Enfim, o David, menino David, né, já estava atrelado aí nesse projeto. E essa semana, a Variety deu a notícia de que a Universal tá investindo uma grana aí e vai gastar $400 milhões pra comprar essa trilogia aí do Exorcista. E os planos da Universal é exibir alguns desses filmes no Peacock, que é o serviço de streaming deles. E aí, a gente também teve uma novidade em relação ao elenco. Porque a Ellen Burstyn, que é a atriz que interpretou a Chris McNeil no filme original, né? Que era a mãe da menina lá que estava possuída pelo Satanás. Ela vai voltar. Ela vai repetir o seu papel. Por quê? Na história, a gente vai acompanhar um cara que o filho dele é possuído. Então ele vai atrás da menina Chris. E quem vai interpretar este moço? É ninguém mais, ninguém menos que Leslie Odom Jr., queridíssimo por todos nós aqui, por conta de Hamilton, por conta de Uma Noite em Miami, por conta de Smash. O cara canta, compõe, dança, performa.
Vai
tudo,
cantar
ele
com o demônio.
ele vai exorcizar o filho dele através da música, entendeu?
Olha só, por essa vocês não esperavam.
Brincadeira, gente, não sei se é isso que vai acontecer, acho que ainda não é um musical O Exorcista, mas é interessante que eles estão meio que pegando esse mesmo esquema do que foi o Halloween, né?
Sim.
Não é um reboot, não é um remake, é uma continuação.
Uhum.
E aí a ideia é que o primeiro desses três filmes estreie nos cinemas em 13 de outubro de 2023, então tem um tempo aí, e que as sequências, né, os outros dois, que ainda não tem data nem nada, provavelmente vão direto pro Peacock. Então vamos ver o que vai rolar, se eles vão mudar de ideia até lá, né? Essa notícia que a gente tem agora, mas sei lá, vai que eles mudam o esquema aí de lançamento. Mas achei bastante interessante, gosto muito do Leslie, fiquei muito feliz por ele.
É uma estratégia boa que mostrou-se acertada com Halloween, né? Que lançou o primeiro, e aí dali pra frente é tudo ignorado, e aí pula pra esse Halloween que foi lançado recentemente. E o Exorcista vai ser a mesma coisa, né? Tem o primeiro filme, ignoram-se todos os outros filmes, que são bem de qualidade duvidosa, inclusive o segundo falam que é um dos piores filmes já feitos da história, e aí continua-se contando a história. Então,
eu provavelmente vou dar uma chance pra esse aí pelo Leslie, pelo meu amor a ele, mas a verdade é que não gostaria de ver Exorcista, não.
E tá tudo bem. Falar agora sobre a segunda grande notícia da semana, Nathalie.
Father and Son and House of Gucci.
Exatamente.
Sério, deu um grito nessa parte do trailer, puta que pariu.
Maravilhoso, maravilhoso. Pra quem não sabe, assim como eu não sabia, ou eu só não lembrava, porque eu acho que você chegou a comentar sobre isso em algum momento, a história da família Gucci, que é essa grife famosa, esse nome dessa família, que dá nome a uma grife famosa, vai virar filme. Vai ser um filme dirigido pelo Ridley Scott, para MGM, aqui no Brasil vai sair pela Universal, e vai ser baseado num livro chamado Casa Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte.
Tan, tan, tan.
A Casa Gucci é inspirada numa história real, né, sobre a família por trás dessa casa de moda famosa italiana, e a trama, o filme em si, vai abranger, vai tipo passar em três décadas, onde a gente vai acompanhar toda a história de amor, traição, decadência, vingança, em última instância, assassinato. E aí a gente vai acompanhar essa história toda.
Dramático.
É bem dramático, né? É bem mafioso, é bem um filme de máfia, eu sinto, que vai ser um filme meio de máfia da hora, tipo Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, eu gostei bastante disso. E por que que virou-se um burburinho tão grande em torno desse filme essa semana? Porque a gente vai ter Lady Gaga voltando a atuar. Eu acho que é o segundo filme dela, né? Depois do...
Nasce uma Estrela, né?
É, depois de lá, Nasce uma Estrela. Ela agora tá fazendo esse filme, onde ela vai ser a Patrizia Reggiani, que ela é ex-mulher do Maurizio Gucci. Que aí esse, no caso, é interpretado pelo Adam Driver, né? Que ele é neto do Guccio Gucci, que é o criador da marca Gucci. E ele morreu, ele foi assassinado. E aí a gente vai acompanhar a história dessa personagem interpretada pela Lady Gaga, porque é uma história de true crime, e ela foi considerada a principal suspeita. E ela foi condenada a 26 anos de prisão após o julgamento dela, que foi em 1998. Então a gente vai acompanhar provavelmente toda essa história desde a década de 70, indo até ali ela sendo condenada.
Babado.
Além deles, também tem o Al Pacino no elenco, tem o Jeremy Irons no elenco. É um elenco. Tem o esqueci do senhor lá, do Jared Leto. Que as pessoas falam,
nossa,
ele
verdade.
Está irreconhecível e tudo
mais.
Eu
nem sabia que ele estava nesse filme.
Eu também não sabia. Esse filme vai sair dia 24 de novembro. E eu acho que ele vai vir forte também. nas premiações do ano que vem.
Não, inclusive no trailer, né, tipo, tem parece que é muito carteirado, assim, uma hora, tipo, a vencedora do Oscar, Lady Gaga, indicada ao Oscar, Adam Driver, não sei o que, e tipo, todo mundo tem algum prêmio, indicado algum prêmio, tipo, ok, entendemos, vocês querem muito mostrar que vocês têm banca nesse filme, né?
Sim.
Provavelmente os figurinos devem ser indicados e tudo mais, mas acho que a Gaga deve vir forte aí.
Uhum. Eu tô muito empolgado pra ver esse filme. Eu não sabia que eu queria tanto ver esse filme até ver o trailer. Eu vi o trailer e falei, caramba!
Eu não achei o trailer tão incrível.
Sério?
Assim.
Eu gostei.
Eu achei legalzinho, mas o final, na hora que ela faz o sinal da cruz, terminando com House of Gucci, eu perdi tudo. Eu perdi absolutamente tudo. E eu gosto muito de história de true crime. E para encerrar, a gente tinha comentado, né, que a Disney estava querendo aí fazer um filme do Tower of Terror, que é uma atração lá da Disney, etc. Pois, essa semana, ficamos sabendo o quê? Que temos dois atores aí negociando para estrelar um remake de um filme que também é inspirado em uma atração da Disney, que é o Mansão Mal-Assombrada. É uma atração lá dos parques, né, que ganhou um filme em 2003, estrelado pelo Eddie Murphy. E aí esse filme vai ganhar um remake. Essa história, eu nunca assisti o filme, mas pra quem não sabe, né, a história basicamente é de um corretor de imóveis, né, que é o Eddie Murphy, e aí ele, a esposa, os filhos, eles são chamados lá pra uma tal de uma mansão, que eles descobrem que é assombrada. O remake não se sabe ainda, não tem detalhes de como que vai ser a história, se vai ser igual ou não, mas de qualquer forma, essa semana a Variety contou que a atriz Tiffany Haddish e o Lakeith Stanfield, os dois estão em negociação para estrelar o remake, provavelmente como um casal, né, pegando como base aí o original, né? E o diretor desse remake vai ser o Justin Simien, que ele é conhecido principalmente por Cara Gente Branca. Ele que foi o roteirista e diretor do filme original, né, de 2014, que deu a inspiração para a série da Netflix, que ele também é criador e tudo mais. E o Justin, inclusive, ele já tá ali envolvido na Disney, porque ele tá na produção e no roteiro de Lando, a série de Star Wars do Disney Plus. Uhum. Então ele já tá ali, né, fazendo seu terreno na Disney. E o roteiro tá nas mãos, por enquanto, da Katie DuPont. Ela que fez o último rascunho aí do roteiro. Ela é bastante conhecida pelo filme Caça Fantasmas, aquele de 2016, com mulheres protagonistas e tudo mais, que rolou toda uma polêmica. Mas ela também trabalhou em Parks and Recreation. Então, ela tem essa veia aí mais pra comédia e tudo mais. Então, vamos ver o que vem disso aí, né? Eu realmente não conheço o filme original, não sei se é tão legal assim. Mas a Disney realmente gosta, né, de fazer essas coisas dos parques deles pra manter a parada viva, né? Mas eu achei bastante curioso o Lakeith sendo cogitado pra esse papel.
Eu não é um bagulho que eu vejo muito a cara dele, mas sou bitch.
Que a Tiffany Haddish, ela é muito da comédia. Então, é uma coisa que a gente espera, né? Pensando que esse filme também vai pra um lado comédia, aventura, Disney, né? Já o Lakeith, não. Ele costuma fazer coisa mais dramática e tal. Mas, às vezes, ele tá justamente querendo diversificar ali a carreira dele, né? E também ganhar uma bela de uma grana, né? Porque os boletos, eles não precisam... Eles continuam chegando, né? Gente, esse foi o Boletim do Hype desta semana, com algumas polêmicas aí e várias novidades. Espero que vocês tenham gostado. E aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram, no TikTok, que tem vários conteúdos exclusivos por lá. E aí você também encontra os nossos perfis pessoais nessas mesmas redes, @natfanatic e @senhor_art. E aí, se você gostar muito da gente, falar, nossa, que incrível, meu Deus, quero ficar mais perto deles, segue a gente na Twitch, twitch.tv/tênisverde, pra acompanhar o Boletim do Hype ao vivo e conversar com a gente no chat e acompanhar as outras lives que a gente faz ao longo da semana.
Exatamente.
Nos vemos semana que vem, então. Tchau!